Messen e o Dia D Econômico. Você está acompanhando o Curadoria de número 42. A situação no Oriente Médio após a operação militar ou guerra, como você preferir, ganhou um novo capítulo. Messen anunciou a Operation Outcast. E o que que tem de novo nesse plano? Olha, gente. O Bessem anunciou, 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 e até agora, depois dessa coletiva acontecer, com direito a perguntas no final e tudo mais, até agora nós estamos tentando entender qual foi o anúncio, né, do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessem. Nós gostaríamos de ter o que anunciar nesse episódio, até porque foi anunciada essa reunião com grande pompa. Olha, vai ser o dia D da economia dos Estados Unidos, né? A maior atuação contra um inimigo dos Estados Unidos, mas nada de fato concretamente foi anunciado, né? Foi aquela velha reunião que poderia ter sido um e-mail. Sério, se você falar e entender bem inglês, vai ouvir o anúncio na íntegra e também as perguntas, né? A coletiva de imprensa que foi feita logo depois. Vale a pena. Porque aí você não precisa ficar necessariamente amparado nas palavras deste que aqui vos fala nesse exato momento. Você pode ver o próprio Bessent falando e ver se você consegue chegar a alguma conclusão. Nós que analisamos esse tipo de coisa há muitos anos, não chegamos em nenhuma conclusão. O Bessent fala em sufocar o regime iraniano, sancionar países que ajudam o regime iraniano, mas não explica exatamente o que é que vai ser feito, e no momento que abriu para perguntas, ele foi simplesmente evasivo. Ele disse algumas vezes que, aspas, ninguém estará acima das sanções dos Estados Unidos, fecha aspas, mas não explicou quais são essas sanções, não disse quem será sancionado e ainda completou com: eles sabem quem nós somos. Não sei o que ele quis dizer com isso. Sinceramente, parece. Não parece o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, parece um conspiracionista falando no podcast do Monark, mas enfim. Ele também disse que dessas ações, que teoricamente ele iria anunciar agora, mas não anunciou nada, eles já viram alguns resultados, sem especificar que resultados seriam esses, com quem e tudo mais. Quando perguntado sobre datas específicas para essas situações, para essas sanções, né, as famosas timelines, deadlines, enfim. Ele só disse que, se for preciso, iremos detalhar e os sancionados ficarão sabendo. O que quer que isso signifique na prática? Em uma das perguntas feitas nessa breve coletiva, depois desse breve anúncio, que poderia ter sido um e-mail, já que não chegou em lugar nenhum, falaram também sobre a situação do Tesouro. E aí, um ponto que é muito importante. Recentemente, o Tesouro dos Estados Unidos entrou recomprando títulos da curva longa para tentar aliviar a alta de juros mais distantes dos Estados Unidos, né? Juros para 10, para 20, para 30 anos. Tem uma certa tecnicidade nessa questão que vale a pena você ficar por dentro, e nós já discutimos isso em um outro episódio aqui do Curadoria, que é o episódio de número 34, de nome Juros Futuros Subindo Forte, o que isso significa? Esse episódio a gente trata essa questão de maneira um pouco mais aprofundada. Mas, quando perguntado sobre isso, surpresa, também não tivemos nenhuma confirmação pelo lado do Bessent, para além de continuaremos agindo, continuaremos vigilantes, vocês vão ver como, né? Enfim. E para fechar com chave de ouro, a última pergunta da coletiva foi tão boa que vale a pena ser traduzida, obviamente, isso é uma tradução livre, nossa, mas traduzida integralmente. Aspas para a pergunta. Vocês descreveram esse anúncio como um dia D, mas o dia D não foi uma ameaça de invasão e os Estados Unidos não deram previsão de que iriam invadir a Alemanha. Então, por que não colocar as sanções hoje? Porque, de novo, eu sei que esse episódio vai ficar mais curto do que o usual, mas, mais uma vez, vamos anunciar o dia D de medidas. E será a atuação mais direta contra um inimigo dos Estados Unidos? Foi lá, não anunciou absolutamente nada e não respondeu absolutamente nada. Então, acredito que essa pergunta do jornalista seja bastante justificada, né? Porque, afinal de contas, quando alguém diz que vai acionar um protocolo tão grande, tão severo, que acaba convocando uma coletiva de imprensa, o pessoal fica com uma certa expectativa, né, de que vá vir alguma coisa. Enfim, a resposta do Bessent. Estamos dando a oportunidade de todo mundo se redimir de comportamentos ruins. O que é que isso signifique na prática? Por qual motivo eu explodiria o sistema financeiro? Teoricamente, o que ele quis dizer é que com essas sanções, né, que não sabemos quais são e não sabemos sobre quais países são, ele iria implodir o sistema financeiro, explodiu o sistema financeiro. Continuando na resposta dele. É importante deixar todo mundo nivelado e dar um período para que as coisas se assentem. Mas assim, todos ficam sabendo que iremos nos mover rapidamente e que estamos falando sério. Se mover rapidamente, eu não sei para fazer o quê, não sei para qual direção, não sei em relação a quem, né? Porque assim, gente, uma coisa que é importante ser colocada na mesa é o seguinte. Ah, nós vamos punir o Irã. O Irã já é sancionado há muitas décadas, há muito tempo. Então, que sanção nova seria essa? Vamos punir os países que negociam com o Irã. Um desses países é a China. Vão punir a China? Vão colocar sobretaxa sobre a China? Realmente não dá para saber, porque foi um anúncio que não teve anúncio nenhum. E é importante ter esse episódio, mesmo diante de um anúncio, que na verdade não era um anúncio de nada, para que no mundo da economia da informação que a gente vive, né, que as coisas importam mais o que falou, quem falou, a manchete que gerou do que essencialmente o que de fato aconteceu, para que ninguém tenha, para que ninguém se engane que teve alguma coisa realmente relevante nesse anúncio, porque não teve. Mas enfim, uma opinião bastante sincera. Chamaram essa reunião para tentar tirar o foco da situação dos juros longos que estão subindo fortemente nos Estados Unidos e também no resto do mundo desenvolvido, na Alemanha, no Japão, na Suíça, em todos os lugares estão subindo. Chamaram essa reunião para colocar um elefante na sala e para que parem de perguntar sobre essa situação, né? Como se isso realmente fosse funcionar, mas enfim. Porém, uma coisa é dizer, saiu um acordo com o Irã, o fluxo de navios pelo Estreito de Hormuz aumentou consideravelmente, que são coisas que são ditas semanalmente e especificamente quando o mercado está voltando para a semana, né, ali na noite de domingo, geralmente é o dia que soltam essas coisas, isso acaba tendo um efeito direto sobre os preços do petróleo, né? Quando solta, a gente fechou um acordo, o petróleo mergulha, vai lá, fica abaixo de 80 dólares. Aí chega na segunda-feira, infelizmente não temos algum acordo, aí o petróleo vai lá e sobe de novo. No mercado de petróleo, até o presente momento, isso tem servido para conseguir manipular os preços. Eu acho que não tem outro jeito de chamar a situação que não seja manipulação de preços. Porque, de fato, se você fala o tempo todo que você tem um acordo e você não tem, ou se você fala o tempo todo que o fluxo de navios pelo Estreito de Hormuz foi retomado, e assim, uma coisa é você fazer isso nos anos 90, que você só tinha basicamente a televisão ou algum grande jornal de circulação para confirmar a sua informação. Então você ia lá, pagava um dinheiro, aquela informação saía e ela era tida como verdade. Outra coisa bem diferente é você fazer isso quando hoje a gente tem acompanhamento de satélite dos navios que passam por ali. Então, meu Deus, o fluxo está normalizado. E você vai ver o fluxo é de menos de 20% do que era antes desse shit show, por assim dizer, começar lá no Oriente Médio. Então, quer dizer, funciona, manipula os preços, né? O pessoal que tem inside ali nos Estados Unidos, próximo da equipe do Trump, acaba tendo ali seus ganhos e tudo mais. Mas assim, ó, uma coisa é você fazer isso com o mercado de petróleo, que é uma commodity e tudo mais. Outra coisa bem diferente é você tentar fazer isso com o mercado mais punitivo e ardido que existe, que é o mercado de dívida. Principalmente quando a dívida já está elevada. Acabou não virando um episódio em separado, mas, para você que não sabe, a dívida dos Estados Unidos acabou de romper 40 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, 10 anos atrás essa dívida era de 20 trilhões. Então, os Estados Unidos dobraram a dívida em 10 anos. Mas teve pandemia e tudo mais. De novo, dobraram a dívida. 20 trilhões de dólares foram adicionados em 10 anos. E atualmente, a velocidade de adição de dívida nova na dívida dos Estados Unidos é de cerca de 1 trilhão de dólares a cada 150 dias. Então, quer dizer, 5 meses mais 1 trilhão. 5 meses mais 1 trilhão. 5 meses mais 1 trilhão. E assim vai em uma dívida que já tem um estoque bastante elevado e que roda cada vez mais com um valor mais elevado, que são esses juros futuros. Para não dizer que nós não tivemos boas notícias nesse anúncio, que na verdade não era anúncio de nada, uma ausência desse anúncio deve ter causado certo alívio. Havia uma especulação antes desse anúncio, que não era anúncio nenhum, acontecer, e essa especulação foi levantada pela CNBC, de que o Bessent iria anunciar o uso do caixa do Tesouro dos Estados Unidos para a recompra dos títulos. Até agora, essa recompra de títulos da ponta longa foi de cerca de 2 bilhões de dólares. E o que tinha sido anunciado, quando perguntado sobre a continuidade dessas intervenções, foi anunciado nos últimos dias, é que, e o próprio Bessent fez esse anúncio, olha, a gente pode dobrar isso, ou seja, né, se fez 2 bilhões de dólares, faria mais 4 bilhões de dólares. O caixa do Tesouro dos Estados Unidos tem aproximadamente 1 trilhão de dólares. Tem uma certa flutuação, deve ser um pouco menos do que isso, mas enfim, cerca de 1 trilhão de dólares. Então, por um lado, se isso fosse anunciado, demonstraria um enorme poder de fogo, né? Porque, olha, a gente fez isso com 2 bilhões, fez com 4 bilhões, de repente se anuncia que você tem basicamente 1 trilhão de dólares para agir nessa curva, por mais que a dívida seja de 40 trilhões, isso já passa uma mensagem, olha, estamos de olho e tudo mais. Mas, por outro lado, isso seria, de maneira bastante simplificada, como você usar a reserva de emergência que você tem para dar entrada num apartamento, né? Você descobre um santo para tentar cobrir outros 50 santos. Isso não faz o menor sentido. Em todo caso, como isso não foi anunciado, reforço, isso não foi anunciado, fica aqui o apontamento de que foi apenas uma especulação e caso essa situação mude, isso venha a ser anunciado mais adiante, nós voltaremos com um episódio em específico para aprofundar o que é que isso significaria caso isso venha a ser anunciado. Caio Augusto, diretamente de 24 de agosto de 2026. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar a sua opinião. Até o próximo Curadoria!